Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Sereson Cast.
E no podcast de hoje falaremos tudo sobre a nova série da Amazon Prime, The Legend of Vox Machina.
Aê!
Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é?
Eu sou o Francio e nossa reputação não é das melhores.
Eu sou o Osmio, e já que matar por ouro não está nos levando a lugar nenhum, talvez possamos tentar fazer algo de bom.
Olá, bom, eu sou o Eredin e eu odeio portas.
Você tem 15 mil e-mails não lidos.
Ai, que loucura! Ai, que absurdo!
E sim, senhoras e senhores, antes de conferirmos o nosso Sereson Cast sobre A Lenda de Vox Machina, comentaremos sobre Pacificador, que foi o nosso programa extra de segunda-feira, onde gravamos com a Fernanda do Treta Nerd.
Justamente, então agora estamos aqui para a sessão de comentários. E se você quiser que o seu comentário apareça aqui para o próximo que é de Vox Machina ou para os outros seguintes, não esquece de mandar um e-mail para seriestou@gmail.com ou nos mandar a sua pergunta nas nossas DMs pessoais do Instagram, @seriestou, ou do Twitter, @seriestou também. Ou aqui nos comentários se você está assistindo no YouTube, né? Mas, como não temos comentários no nosso podcast, além de um comentário da Fernanda lá no YouTube falando que amou gravar com a gente, muito obrigado, né? Então foi isso que ela comentou. Mas agora comentários provavelmente sobre Pacificador, né? Então vamos lá no nosso no Twitter. Vasculhar, né? Lembrando Exato. Sempre que damos o crédito para quem fala as coisas, né?
Bom, então começando então, temos o comentário de Alexandre Gomes. Saudades de esperar a semana inteira pra ver essa abertura incrível na quinta-feira de noite.
Saudade de pular essa abertura também.
Não, sério, uma das melhores aberturas que eu já vi em alguma série.
É bacana, mas... É, cada um tem sua opinião também, né? Mas é bacana. Mas assim, saudades. Eu também tenho saudades de Pacificador, que era uma série boa de acompanhar semanalmente. Pra aquele alento de piadas inapropriadas.
Exato.
Mas o meu comentário, eu acabei de perdê-lo. Né? Ah, ok. O portal HBO Max, né? Não é HBO Max, é o feito por fãs, mas é um portal muito bom, inclusive. Se Pacificador não concorrer ao Emmy de melhor série de comédia, eu sou maluco, pô. Então, você é maluco.
Eu também acho que... Ah, assim, a série tem os seus méritos, mas ser uma concorrente forte já é outra coisa.
Eu acho que devia ser indicada. Agora tem 8 vagas.
Também acho.
Eu acho muito difícil. Inclusive, os vídeos do Emmy voltarão, né? Em breve. Muitas pessoas já cobraram, mas eu acho muito difícil, principalmente comédia, essa temporada tá bem concorrida, porque temos vários retornos de séries aclamadas, né, etc. Então eu acho muito difícil, mas eu não descartaria o classificador receber algumas indicações. Até a própria abertura, eu não acho difícil
receber
uma indicação, assim. E talvez até uma indicação como convidado, se eles quiserem ir pra indicar a Viola Davis como a melhor atriz convidada, eu também não acho possível, não. Mas série...
Isso eu acho que é provável.
Eu não sei. Eu acho difícil, muito, muito difícil.
Mas vamos para mais um comentário, então. Gabriel Henrique disse: James Gunn usou em 40 segundos mais a Liga da Justiça que a Warner Bros. Em 4 anos.
Sim, triste fim. E olha que 3 deles nem apareceram com o rosto e, e o Batman foi excluído.
Exato. Não, 2 não apareceram com o rosto. Só teve o Aquaman e o Flash.
Ah, é verdade. Que o Batman foi excluído digitalmente.
E o Cyborg.
Triste.
Um caso do Cyborg é mais triste porque...
Que nem tinha.
Nem teve dublê. Exato.
É, mas serviu muito mais do que o filme da Liga da Justiça de 2017.
Exato. Mas foi realmente uma ótima participação.
Justamente. E se você... E achei que ter dado um alerta de spoiler, né? Acho que antes desse...
Ah, mas aí é liberado. Só vai querer escutar e-mail de Peacemaker quem viu. De forma geral, esses foram nossos e-mails, né, França?
Então, agora o programa de Vox Machina.
E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos em Shadownow, dessa vez para falarmos dessa sensacional animação da Amazon, a Lenda de Vox Machina. Discutiremos aqui com spoilers tudo sobre a trama, inclusive se teremos segunda temporada ou não.
Então nós poderemos começar realmente do início, né? O que é Vox Machina, né? É o interessante porque ela é baseada em um RPG de verdade, né? Um RPG que aconteceu mesmo e agora virou uma animação, foi toda uma... um financiamento dos próprios fãs, então é bem, bem legal, né? Bem diferente.
Exatamente, e é esse grupo bem estereotipado de RPG, né? Nós temos um bardo, uma druida, o ladino, o brutamontes, a Paladina e por aí vai. E eles vivem, né, nesse reino, onde justamente, eu não lembro o nome do reino agora, mas justamente eles eram essa equipe mercenária, né, esse bando de aventureiros, que justamente surge uma ameaça desconhecida no reino, e o rei fala, bom, vamos em busca de mercenários, né? Sendo que os contratados anteriores do rei, a gente vê no começo do primeiro episódio, eles não são mortos, eles são destruídos. E aí cabe a eles, né? Eles vão se voluntariar ao rei. E Eredin, como que o rei aceita esse bando de presa-peras?
Porque ele gostou do urso, porque o urso é muito legal. Inclusive, adorei ele.
Eu também gostei do urso. O meu medo era o urso junto à aventura.
Então, pior que ele risco sobe, do urso, né? Morrer.
É, ele some. Teve um momento que eles deixam o urso lá na casa deles e vão embora. Eu queria, aquele urso era muito bonitinho. No final,
eu fiquei com medo pelo urso.
Teve uma parte até que foi engraçado, que eles vão sair do castelo e os guardas, que era pra estar tomando conta do urso, estão abraçando ele. Falando, ai, que bonitinho, o urso.
Essa parte é boa. Mas é justamente, nós descobrimos que o primeiro grande perigo da série, né, da Arena de Vox Machina, era um dragão azul. Que é um dragão dos relâmpagos da tempestade, que estava justamente atacando o reino. E a Vax, ou Vex.
É a Vex.
Obrigado, Erdin. A Vex, ela tinha uma mutreta muito doida, que ela conseguia detectar a presença de dragões. Porque ela e o irmão sobreviveram do ataque de um dragão. E ela sente que tem um inimigo
aliado
aos dragões na corte.
A mãe deles morreu de um dragão.
Foi um poder exatamente. Bem conveniente, na verdade.
É aquela coisa bem conveniente. O mestre tem que colocar justamente pra explicar a trama, né? Pra já dar o tom.
Pois é.
Exato. E a gente, assim, o que a série leva, você foi o caminho mais óbvio, é desconfiar do conselheiro de aparência estranha.
Não, mas olha, eu desde o começo falei, esse cara é inocente. Tinha certeza que eu falei.
Quem era o culpado, óbvio. Afinal?
Era o cara dos exércitos lá, que era o que ia ser beneficiado. Né?
Exato, porque ele era o dragão de forma geral. E uma coisa estranha, eu não tive essa sagacidade do Franço. Aí o Eredin fala se ele sacou alguma coisa ou não. Mas quando o dragão ataca o exército real, o general não aparece. E eu estranhei muito isso. Eu não esperava que ele ia ser o dragão por si, mas era estranho ter sumido.
Eu também não esperava. Eu achei estranho que ele tinha sumido assim do nada. Eu não imaginava realmente. Eu pensava que ele trabalhava de alguma forma pro dragão, não queria do dragão em si.
Mas é justamente eles conseguem, no melhor estilo RPG, personagens de primeiro nível combaterem um dragão. Vocês nunca, né?
Tirando muito 20, né? Atrás de 20.
Muitos 20.
E o mestre bem bondoso.
E o mestre bem
de Vox Machina, você sempre imaginar como que foi o RPG, né?
Nossa, dá pra ver, né? Muito boa.
Quando uma pessoa faz uma decisão errada, é engraçado, né?
Exato. Dá pra perceber. Realmente, principalmente no, eu acho que principalmente na parte do início, no bar, dá pra perceber muito bem, se você sabe de RPG, a questão da rolagem dos dados. Porque no início a Vex erra a flecha, aí tem gente que tropeça e cai, aí você já imagina vários rolagens de dados ruins.
Isso é
aquele
verdade.
Que vomita na boca do bicho.
É, principalmente, eu só acho que no final, eu acho que foi uma liberdade poética pelo momento, né?
Foi.
Então, todos eles tinham que tirar 20.
Exato.
Na luta contra o dragão, você diz?
Não, no final da série, realmente.
Ah,
nos
no
últimos
final,
episódios, realmente. Todo mundo precisa tirar 20.
Mas um momento que ficou muito nítido também pra mim, que é RPG, depois que eles vencem e tudo mais, que o soberano Uriel dá aquele jantar, e eles recebem os Briarwoods, que nós já vamos comentar, tem a luta deles contra o Silas. E eles perdem feio a luta. Acho que um deles até quase morre. Então, é bem nítido que é ali uma batalha que a equipe perdeu, né?
Ah, sim. O Grog tava lutando mais diretamente com o Silas e ele tava perdendo bem de lavada. Que o Silas tinha aquela espada roubada que roubava o sangue e ficava maior. E foi aí também que a gente viu, né, aquela entidade que tava controlando o Percy. Toda coisa estranha com a fumaça. Sim. Aí o Percy, foi nesse momento que o Percy realmente despertou meu interesse. Porque até ali eu achava ele um personagem legalzinho, assim, tipo, interessante, mas...
Ele era mais inútil, né?
Mas
eu tinha falado isso nos primeiros episódios. Falei, nossa, o Percy é muito inútil, né? O cara tem uma pistolinha.
A arma dele sempre falhava. Vocês reparavam? Sempre.
Exato.
Ele nunca dava um tiro certo, ou se, tipo assim, a arma dele sempre falhava e quando ele conseguia atirar ele errava o alvo, ou o tiro não fazia efeito.
Exato, isso me lembrou, a gente pode até comentar sobre as nossas aventuras de RPG, só jogando RPG, né, recentemente, quando o Tramirak tinha aquele poder do fogo que ele só conseguiu usar no final da campanha. Com o RPG inteiro você conseguiu usar.
Você conseguiu olhar o poder uma vez, foi muito bom.
É bem RPG isso. Mas é justamente, o foco da série muda, né, e os inimigos se tornam os Briarwoods. Franz, comenta um pouquinho pra gente quem são, onde moram, o que comem.
Eu achei eles vilões bem interessantes, na verdade, né? Porque a gente sabe, depois o Percy vai virar o grande protagonista da temporada, né? E a história dele vai ser a base.
Sim.
E que eles tinham lá, eles viviam em Whitestone, eles eram da aristocracia, né? Eles eram da monarquia local. E aconteceu uma revolta, né? E os Brian Woods foram que assassinou a família do Percy, etc. E tomou o poder lá em Whitestone. Aí depois ele vai ter toda essa história de vingança, né? Que, etc. contra. E os Brian Woods, eles são mega powers, né? Porque além de vampiros, eles são mágicos, eles são tudo, né?
Exato.
Então, inimigos bem complicados, né? De se batalhar, por isso que durou tantos episódios.
Exatamente. Nós vimos um pouquinho da origem deles. E a Delilah, que era a esposa do Silas, né? O Silas estava morrendo de alguma doença ou algo do gênero. Ela faz um acordo com o nome sussurrado. Isso revive ele. Aí eles se aliam justamente a alguns servidores ali de Whitestone. E eles traem, os servidores, não eles, traem a família de Rolo. Então, sei lá, o professor deles traiu, a engenheira, o padeiro, o fazendeiro, todo mundo traiu a família do Percy.
Basicamente, todos que trabalhavam pra família se fizeram a revolução.
Pagavam bem mal os Derrolo.
Os Derrolo tratavam os funcionários bem mal. Todo mundo, engenheiro traiu eles, professor
todo
traiu.
Mundo traiu.
Todo mundo.
Exatamente.
Traiu. A lista do Percy era bem grande. Só funcionário da família Derrolo.
O povo só foi que queria eles de volta porque os Brian Woods eram muito hardcore. Se eles não fossem tão ruins, até abraçava.
Justamente. E depois a gente sabe que foi o próprio nome sussurrado que pediu pra eles dominarem o Whitestone.
Exatamente.
Não foi ele só atrás do poder e depois e aconteceu, né? Isso era o Whitestone, é um dos objetivos do nome sussurrado, né? Depois a gente vai ver lá no final aquela órbita, né? Que depois a gente vai teorizar o que pode ser.
Exatamente. E outro plot twist relacionado aos Derrolo é a Cassandra Derrolo. Que, assim, as visões que o Percy tinha, qual foi a timeline? Que ficou um pouco confusa pra mim, mas depois se construiu. Eles foram capturados pelos Brewards, torturados, e aí quem ficou com o cabelo branco, eles escaparam, e a irmã dele, ela foi metralhada de flecha. Aí você pensa, bom, morreu, né, realmente. Mas não, ela está viva. E estava sendo controlada
pelos Brewards. A irmã, Brewards. Ela quase morre várias vezes, na verdade, né? Porque ela, inclusive, ela foi degolada em um episódio, né?
E foi revivida por quem?
Foi revivida.
Quem faz tudo.
A Kibife, ela é paladina, sacerdotisa, curandeira, é a que tem maior a maga do grupo, porque ela faz. A Kibife faz tudo.
E vira animal ainda. Ela vira aquele lince.
Ela é uma druida, ela vira aquele. Ela vira aquela espécie de lince, não sei exatamente. Ela usa magia de tempestade. Ela protege aquela vez na Batalha do Dragão, nos primeiros episódios.
Exato, ela salvou todo mundo.
Ela que salva o grupo inteiro nessa batalha contra os Brywoods. Ela que faz aquela magia de luz muito louca, que era pra Pike fazer, na minha opinião.
Exatamente. Ela usa não, que a Pike, sério, dá um conceito pra ela, mas ela é a maior farsa do mundo. Porque ela fala, não, bom, ó, quebrou minha...
Episódio, ela chega bem, porque é tipo o Thor chegando em Wakanda, quando ela chegou.
Pensa, ela chegou explodindo tudo.
Ela destruiu exércitos.
Ficou super sad, hein?
Em um movimento da mão, ela destruiu exércitos. Aí, no outro episódio, nem do ácido, ela...
Exatamente. Não, e a Pike fala, bom, a minha mamata da deusa quebrou, eu vou embora. Kaelith, boa sorte pra cuidar deles. Tchau. E quem recebe os méritos depois é a Pike, não a Kaelith.
Ah, faz sentido o mestre ter tirado a Pike, porque os Brywoods mexem muito... A Delilah é o nome dela, né?
Uh-huh.
A Delilah mexe muito com essa questão dos mortos-vivos e tal. E se tivesse
ia ser muito fácil, sim,
a Pike. Sacerdote.
Com a Pike?
Ah, eu não sei. A Pike, ela se encaixa mais como sacerdote ou como uma paladina? Porque ela dá porrada também, né? Ela tem shield e ela usa.
Eu acho que ela é mais paladina.
Ela tem mais cara.
Quem é sacerdote ali é aquele.
Aquele é sacerdote, maga, druida.
Exato. Ela é tudo, né? Ela resolve.
Então,
tudo.
Ela é universal. Imagino que tiraram. O mestre tirou ela da jogada, porque senão ela resolveu muito fácil, que são os mortos-vivos, as classes, né, do RPG Dungeons and Dragons, tipo paladino e sacerdote, eles conseguem lidar muito bem com mortos-vivos. Que a gente viu no final que ela chegou super saiyajin, destruindo o exército de mortos-vivos.
A rebelião tava, sei lá, 10 anos tentando, e um dia ela conseguiu sozinha.
Em poucos segundos, ela encantou a arma de todo mundo, saiu matando todo mundo.
Foi. Não, e vamos falar, acho que pode falar também.
Ela sobre as armas de todo mundo.
Aquilo foi bom. Ela encantou as armas de todo mundo.
Foi tipo a Melisandre chegando na noite.
Então, foi justamente o que eu falei, meu filho.
Ah, desculpa. Eu te cortei isso aqui. Mas deixa eu te comentar sobre o Whitestone. Que lugar miserável de se viver. Nossa, e além disso, nossa, de onde sai tanta gente? Porque os primeiros episódios de Whitestone era gigante, matando 50 pessoas por segundo. E sai gente dos buracos, né?
Impressionante. Como tinha goleiro, gente que ainda vivia lá, já ter ido embora faz tempo.
Exato.
Isso é verdade. Porque, tipo, no primeiro episódio, que nem o Osmo falou, não tem ninguém. Aí depois fala, ah, tem um, dois, aí de repente abre essa revolução, né? No último
episódio. É, tinha mais gente presa do que gente solta, né? Quando eles fazem a rebelião na prisão.
Aí, quando eles chegam em Whitestone, que a gente vai perceber na trama da temporada de verdade, né?
Exato.
Porque eu gostei muito do personagem do Percy, porque eu achei ele um personagem muito interessante, né? Toda essa questão ali dele, porque inicialmente eu achei, não sei vocês, que ele tinha feito voluntariamente o acordo com o diabo.
Eu, né, também tava nessa.
De dele vingar em troca, né, da alma dele, etc. Mas depois a gente vai descobrindo, né, que foi, não era de propósito, mas ele acabou, eu acho que ele acabou aceitando, né?
Mesmo não é possível que ele não tinha reparado.
Ele fez um acordo, a entidade, né, o demônio fala que ele fez tipo um acordo silencioso, vamos dizer. Sim. Assim.
É tipo aquele treco de aceitar nossos termos do Facebook? Foi isso.
É, que ninguém lê.
Ele não leu.
Ele não leu os termos do Facebook.
Os termos eram, você vai conseguir sua vingança, parte 2, e vai me dar a sua alma depois. Aí, não leu os termos?
Justamente. E para praticamente todos os finais de episódio são ele apontando a arma pra alguém. É tipo sempre o final do episódio. Ah, mas chegou uma pessoa, ele aponta a arma e acaba.
Isso é verdade.
Ele sempre aponta pra alguém, realmente. Ele sempre aponta pra alguém. Aí tem aqueles nomezinhos. Achei muito legal essa questão dos nomes serem marcados no cano da arma. E, gente, aquela cena que eles estão lá no negócio de ácido. Aí o nome aparece Cassandra DeRolo.
Nossa,
aquele momento eu falei.
Aquilo foi bom.
Nossa, que cena épica. Aí a gente descobre, né, que a Cassandra tava sendo controlada.
E ele fica catatônico.
Né? É. Até a gente vê, tipo, o Percy, quando tá lá batendo no vidro, a gente vê, tipo, um mini flash de luz nos olhos dela, que mostrava que ela realmente estava sendo controlada e não era por vontade própria.
Não, mas isso foi uma coisa que eu não raciocinei um com dois, porque era óbvio que ela tava sendo, né, tava no poder, né, dos Briarwoods.
Uh-huh.
Mas eu, por um momento, eu achei que era de verdade.
Aí eu também. Falando,
ah, minha filha, é sério que você vai se aliar com as pessoas que mataram seus pais só porque o irmão tava correndo pela vida. É sério que você vai fazer tudo isso? Ainda bem que depois revelou que ela tava assim, porque eu ia falar, não, mas você também é muito burra, né, minha filha?
Não, e sabe quem é burro também? Tava sendo mais burro desse time, o Vax. Isso é claramente jogador fazendo cagada. Que ele correu, tipo, os Ambos. O que ele tentou fazer? Ele achou que ele conseguia enfrentar os Briarwoods. Aí ele se ferrou e começou a ser controlado.
Naquela hora, os Briarwoods não estavam lá, né?
É verdade. Mas eles estavam chegando.
Só a Cassandra tava aí, em defesa ao Vax.
E a gente ainda não sabia que ela tava nos treinos.
O mestre foi lá e pôs no jogador.
É o que eu faria. Eu não julgo, eu faria o mesmo.
Faria pior.
Eu faria muito pior.
Deixa o cara morrendo ali. Mas você tem 5 rounds. Nossa,
lá na hora.
Mas foi foi criativo, essa eu não esperava.
Foi muito bom. Achei muito interessante. As situações são bem interessantes. Essa cena de aparecer o nome da Cassandra nos canos, achei sensacional. Eu vibrei na hora. Falei, quê?
Eu também.
Foi. O quê?
Excelente.
Nossa, foi sensacional.
Foi bom.
E é bem final de episódio, né? Sim. Termina com aquele gancho.
E é uma série bem criativa, né? Porque tem vários momentos assim que vai. Tem os zumbis, aí depois vai ser o ácido, aí tem outro negócio. É bem bacana, né? E tem uma parte que eu também achei bem legal, que é da transformação do cara em zumbi, em vampiro, que tem a cara que sai do teto, assim. É bem legal também, é bem visualmente bem bonito.
Outra coisa que foi bacana eram, né, os traidores, né? Que eram meio que as side quests ali pra formar a rebelião. Que tinham o professor, o engenheiro e o meio gigante. Eu achei bacana que eles tinham mansões, assim, pela cidade. É bem mini-boss.
Sim, é bem mini-boss.
Eu achei muito interessante todos os contextos. Além dessas situações de ação, eu acho que por ser um RPG, a questão de interação entre os jogadores é muito boa.
É o ponto.
O bate-bola, a questão do bate-bola, do Grog e do Vax é muito engraçada. O Skellam fazendo gracinha o tempo todo. Eles chegando, estão lá numa situação da morte com a Cassandra. Aí o Skellam chega e fala, então, nós dois somos adultos, solteiros. adultos solteiros. Aí o Percy acaba barrando.
É verdade.
O Skellam faz cada coisa.
Enquanto isso, a Killith só tomando nas costas, né? Que a Vex não dava um dia de paz. Ó, cuidado com essa aí não presta.
Essa plantinha tem espinhos.
É, nos últimos episódios eu fiquei com um pouco de bravo com ela. Não
eu
tinha
fiquei
ficado.
Incomodado desde o começo.
Aí nos últimos episódios eu falei, ai... Aí eu fiquei com o ranço dela. E o
exato.
Ranço passou, ele permaneceu, na
verdade. Aí precisou a Killith quase se matar pra mulher falar, é, realmente... Acho que eu pisei na mão.
Não, e lá no final, tipo, ela tava jogada lá no chão depois de brigar. Aí a Vex falando, vai minha filha, reage!
Que ele faz a mulher tava
acabada.
Quase desmaiando. A menina tava ela tava desmaiada do chão, tava acabada. Tinha acabado de lutar contra o Silas. É, aí...
Contra o Silas sozinha.
Faz alguma coisa,
Killith! E a Killith levantou toda torta, assim.
Levantou torta.
Ela olhou e falou, ela pensou, né, sério? É sério isso?
Really?
Não, inclusive, acho que pode dar acho que um pouco mais de detalhes agora sobre a batalha final, que justamente eles vão para aquele zigurate, né, que o Skyrim já havia visto quando eles roubaram o livro da Delilah, não pode esquecer disso. E ali o grande objetivo era, o que dá a entender, eles iam sacrificar alguém, aí podia ser tanto... Mas eles acabam com o plano da mulher, destroem o plano da mulher. É... Provavelmente que em nome de um homem sussurrado, que ele ia vir para esse mundo, que era o acordo com a Delilah, que ele ia garantir que o Silas ia continuar lá para sempre e tudo mais.
É, o plano que já tava meio destruído, né? Porque o demônio não fazia nada, né? Sim. Ela deu a vida pelo negócio e aí depois...
E a data tava errada.
Não cumpriu
nada.
Eles estavam
fazendo adiantada.
É, porque eles tiveram que correr, né? Por causa do Vox Machina, né? Mas deu tudo errado. Depois a mulher queimou o Silas vivo, né? O bom é que eles realmente não se importam de matar as pessoas. Esse questionamento ele nem passa pela cabeça de ninguém. Ele só mata. O problema deles é quando mata com ódio. Se mata de qualquer cor, tipo assim, matou, beleza. O problema é matar com ódio. E isso eles não admitem.
Exato. E é um post atrás do outro. Por quê? Primeiro tem a primeira batalha inicial, beleza. Aí eles veem aquele zigurate insano com aqueles mortos e tudo mais. Aí a Delilah consegue trazer o bicho. Mas aí o bicho não vem.
Oh, não.
E aí a Killith começa a morrer. Aquela esfera bizarra que nós vamos conversar bloqueia a magia. Tem todo um drama por trás disso. O Percy metralha, a mulher dela não morre. É um mérito, realmente. Aí, enquanto eles estão tentando curar a Killith, o Percy tá pirando. É muito plot twist.
Eu pensava que a entidade que tava possuindo o Percy era a mesma que a Delilah invocar.
Sim, eu também achei.
Eu pensei.
Eu também achei que era.
Mas a verdade era só um demônio avulso aí.
Exato. E o legal da ardilosidade do demônio é que, para o Percy, ele tava atirando nas pessoas más. Ele tava dentro da visão.
Sim.
Mas aí, isso que eu achei bacana, no mundo real, tava atirando neles.
O demônio podia dar mais poder pro Percy, né? Ele também ainda errava os tiros tudo.
Exato, o Percy, coitado, é um coitado.
Acertou o Grog no ombro só, mas ele errava todos os tiros.
Acertou
e o poder
mais
que ele
forte.
Ganhava era empurrar as pessoas com as sombras.
Isso era bom.
Ele empurrava, o Skella chegou perto dele e empurrou, é o poder que ele ganhou. Essa ele enterra todos os tiros, coitada do Percy.
Aí no final, no clássico, o poder do amor sempre vence.
Que derrota o inimigo poderoso de 10 mil anos.
Exato, né? Eles conseguem espantar o demônio, né? E depois o Skellam joga no ácido, né? Porque tinha mais um pedacinho, né, da alma.
Exato.
Aí jogou no ácido, aí acabou-se um final feliz, né? Aparentemente, todos muito alegres.
Não, é importante comentar que a Delilah tava aquele clássico vilão caído, né? Ah, mas eu vou fazer...
É aquele momento que a pessoa não larga a superioridade, né? A pessoa tá morrendo, mas ainda acha que vai causar.
A Cassandra dá uma espada no pescoço dela e abre um tádio, a mulher morre agonizando.
Foi bacana essa cena. Porque o Percy falou, tá bom, o Percy foi pela misericórdia, né? Ah, beleza, tipo, ela, não.
Ela foi e falou, ai, que bom que você perdoou, porque eu não.
Aquilo foi bom.
Foi,
e ela que virou a comandante de Whitestone.
É, sim. Percy, ele decidiu ficar com a Vox Machina. Sensato. Não queria mandar aquele lugar, nem ferrando.
As empreiteiras do reino vão ficar reconstruindo aquele lugar.
Ah, vão. Principalmente construir lugar pra toda essa gente, né? Que apareceu do nada. Né?
Exato.
Saiu do bueiro.
Não,
o pessoal
também
tava vivendo nos esgotos, agora precisa de casas.
Durante a rebelião deles, cada hora era uma casa destruída, né? Que os gigantes também... Nossa, a administração dos Bayreuths péssima. Porque cada passada do gigante iam 5 casas. Davam um tapa a 5 casas.
Como que ainda tinha casa naquele lugar, né?
Isso era surpreendente. Era uma megalópole, realmente.
Lugar não, miserável.
Imagina como que era. Devia ser muito grande, realmente, também.
Pô.
Pra ter ainda toda essa gente.
E pra ter tanta casa, tinha cerveja ainda no lugar. Um barril.
Mas então, chegamos ao final, não do podcast, mas ao final da primeira temporada de Vox Machina, né?
Exato.
Que eles voltam
para a capital.
Para a capital, para o rei lá. O rei, inclusive, não admite seus erros, mas é tudo não, bem.
O rei admite que ele é um péssimo rei, que ele abdica. Ele fala,
não,
bom.
Ele abdica, mas ele não fala nada. Ah, gente, eu tava sobre influência de tal pessoa, não. Ele
não, parece. Ele reconheceu que... Ah, eu fui burro, assim, traduzindo, né, para as palavras mais fáceis. Eu fui burro, deixei esses psicopatas na nossa corte, estou indo embora com a minha aposentadoria milionária e deixo o pepino na mão de vocês.
E deixo na mão do conselho resolver tudo
isso. E você sabe que ele incluiu os Vox Machina no meio, né?
Exato, né? Imagina.
E aí, qual foi?
Vai ser um caos. Assim.
Qual foi a cena final?
Então, estávamos lá naquele banquete, etc. Aí, nossa querida Vex sente, né, novamente os dragões. Aí, quando a gente vê House of the Dragon inteira chegando, né? Eles viajando pelos céus, aí acaba a temporada.
Chegam
essa invasão.
Os quatro dragões.
Nossa, os Targaryen chegaram pra conquistar.
Os Targaryen chegaram, realmente.
E isso garante que nós vamos ter uma segunda temporada, né?
Que também já tinha sido confirmada pela Ana.
Exato. Eu acho que a gente agora pode teorizar... Calma que minha voz ficou meio tema. A gente pode teorizar sobre o que são esses dragões, né? Será que o plot é o mesmo, que eles querem tomar o reino e tudo mais? De onde eles estão vindo, justamente? E o que é aquela esfera bizarra do Zirigdum. O que é aquela esfera do Zirigdum lá de Whitestone?
Então, eu fiquei com a impressão de que os dragões podem ter alguma coisa a ver com a esfera lá do poder.
Uhum.
Porque eu não sei se aquele olho, porque acaba com um close na cara do dragão. Aí eu não sei se aquele olho me lembrou um pouco os olhos dos Brynion. Aí não sei se tem alguma coisa a ver.
Talvez seja. Eu pensei em um... Eu não sei. Eu assisti há pouco tempo, inclusive, há algumas horas atrás. Eu não tive muito tempo pra pensar nisso. Eu pensei no mais simples, né? Tipo, ah, eles talvez queriam vingança com que o outro dragão morreu. E aquela esfera... Aquela esfera, tipo, eu tava pensando que ela precisava... de mais sacrifícios, tanto a gente vê no final um sacerdote chegando lá, ele vai botar a mão na esfera e ele morre, né?
É sugado.
Sim. Ele é sugado e morre. E a gente sabia que precisava de um sacrifício e o sacrifício não aconteceu quando ela tava fazendo as magias loucas dela. Então eu acho que a hipótese é que aquele troço lá, eu acho que a entidade... Qual era o nome? Era o nome não sussurrado?
O nome sussurrado.
O nome sussurrado.
Aquele que não deve ser nomeado.
É, foi sugado. Eu acho que ele precisa de sei lá, mais sacrifícios. É o meu chute. É bem simples, mas eu acho que é isso.
Eu acho que é uma boa teoria. E acho que talvez no final da série, que é quando o nome sussurrado deve vir, de fato, deve ser o grande inimigo da série, a gente deva voltar... pra Whitestone, aí ver se a Cassandra é uma boa prefeita ou não, e talvez
prefeita,
ela vá fazer
ela vai restaurar a monarquia de novo.
Ah, é verdade, ela é uma aristocrata.
Uma monarquia.
Mas talvez a bola, pensando como eles fizeram o negócio antes, e agora que já foi feito, talvez agora ele só aguarde um momento.
Tem que esperar o próximo ano, ou o próximo solstício aqui nosso, seja o que for.
É, solstício.
Esperar o solstício chegar. Aí talvez corrobore com a minha teoria de que os dragões têm alguma coisa a ver. Que aí ele já manda os dragões pra, tipo, pra já limpar o terreno, entendeu? Pra chegada.
É, faz sim, faz bastante sentido, na verdade.
É uma boa hipótese.
O que vocês acham? A gente não comentou, não chegou tanto a fundo assim, mas o que vocês acham dos personagens de...
Vox Machina?
Porque eu achei eles muito interessantes. A construção de personagens foi muito interessante. Eu achei muito legal.
Assim... Eu gosto de todos, o Sky é meu favorito, junto com a Caelith. E até os que eu menos gosto, que meio que formam um casal ali, né? Que é a Vex e o Percy, são todos muito bons. Eles são conectados aos estereótipos de RPG, ao mesmo tempo eles têm as origens deles, as questões emocionais deles. Não é aquele timezinho perfeito, existem intrigas, amores não correspondidos, tudo é muito bom. E a química dos personagens é muito boa.
Sim, eu acho muito bom. A gente falou muito sobre a trama, etc. Sim. Nesse podcast. Mas pra mim, a melhor parte de Vox Machina são os personagens, na verdade. Porque nos dois primeiros episódios, principalmente, você tem a introdução deles ali naquela... Que é numa aventura bem introdutória, né? Do dragão. E bem clássica, né? Que a gente já falou. Mas introduz... E assim... Pra mim, eu comecei a amar ele já no terceiro episódio, já tava amando todos os personagens. Eu gosto de todos eles, assim, mesmo que eu tenha um pequeno ranço, né, com a Vex, eu gosto deles como equipe, sabe? Ele, eu consigo ver eles como uma equipe, como uma família, sabe? Aquela coisa bem Toretto, né? É a questão de família, tá me entendendo?
A dinâmica deles é muito boa mesmo. Nossa, eles têm uma química muito... sensacional.
É muito boa.
E dava você, mesmo assim, talvez, que em alguns momentos, em outras temporadas, talvez a trama não seja tão boa quanto essa, os personagens, eles vão continuar sendo aquela coisa, né? Que a gente já se apaixonou por esse personagem. A gente precisa deles agora, né? Novamente.
Sim, isso é verdade. Então, de forma geral, todos nós gostamos muito de A Lenda de Vox Machina. E agora é aguardar a segunda temporada. Mas você não sai daí, porque agora vamos para o nosso quiz.
E agora, o quiz.
Pergunta que vale R$1 milhão.
Não consegue, né?
Então, a minha frase no começo do programa, um programa, inclusive, que eu não xinguei, né? Não falei mal de nada. Olha aí.
Que milagre!
Milagre! É um milagre.
A minha frase é a seguinte. Nossa reputação não é das melhores.
Eu chuto que essa frase é de Vex.
Eu vou chutar que é da Pike.
Vex é a mulher?
É.
É sempre confuso. Até o Skella, no início, ele canta que ele confunde a Vex e o Vax.
É confuso então, mesmo.
É realmente ela. Ela que fala isso lá pro...
Aê!
Aê!
Já minha frase é a seguinte. Já que matar por ouro não está nos levando a lugar nenhum, talvez possamos fazer... Não, perdão. Talvez possamos tentar fazer algo de bom.
Essa eu sei de quem é.
Eu acho que é da Pike, essa. Eu chutei a Pike duas vezes, eu acho que é da Pike.
Mesmo. Acertaram.
Aê! Certo, agora a minha frase, né? Eu odeio portas.
Como não poderia ser, né? O Brutamontes preferido da galera.
É do Vax.
É?
Essa frase é do Skellen, quando ele tá lutando contra aquele...
Nossa!
Aquele general. Ele bate na porta e fala, eu odeio portas. Mas, se... Talvez deixe você mais confortáveis. Inclusive, tem essa questão com a Vox Machina e portas.
Sim,
tem um vídeo, inclusive, tem um vídeo no canal do Critical Role, na qual o Vox Machina foi baseado, que é, eu acho que é no Critical Role, ou alguém fez um compilado, que é Vox Machina versus Porta. Então, dando crédito assim pra vocês, eu imagino que talvez mais de uma pessoa talvez tenha dito que eu odeia portas.
Eu lembro que o...
que é do Brutamontes, ele falou isso.
Eu lembro que o Vox... tinha problema pra abrir as portas, né?
Eu lembro que ele sempre batia nas portas.
Então, acho que talvez essa frase realmente tenha mais de uma pessoa que fala ela, porque a Vox Machina tem muito problema com as portas. Tem muito problema com portas. Eu realmente acho que o Rogel também uma vez falou naquela primeira porta que eles foram abrir.
Eles
têm
esse problema.
Esse eu dou o benefício da dúvida.
Exatamente, mas eu acho que podemos partir para o nosso momento... merchandising.
Então chegamos ao final de mais um podcast. Não se esqueça, se você quiser fazer algum comentário sobre Vox Machina para aparecer no próximo podcast, nossa sessão de e-mails e há pouco tempo instaurada, mande um e-mail para seristou@gmail.com ou na nossa DM do Instagram @seristou ou na DM do nosso Twitter @seristou também, nos comentários aqui embaixo se você está assistindo no YouTube ou se você está nas plataformas, não esqueça de se inscrever, etc, para receber todas as notificações na mesma hora.
Exatamente. Então, de forma geral, isso foi o nosso podcast e você deveria estar maratonando.